Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo. Há momentos na vida de uma nação em que o curso do futuro não se pode adiar, em que o tempo da hesitação termina, em que fazer mais do mesmo não é opção. Portugal está nesse momento e o Governo está preparado para o enfrentar. Hoje, o Governo da AD apresenta mais do que um programa, apresenta um compromisso, um pacto com o país, uma agenda para transformar. Começámos este caminho em 2024, um caminho de coragem, de reformas, de modernização do Estado e da nossa economia. Mas esse caminho foi interrompido. Interrompido por quem confundiu o bloqueio com a alternativa e o ruído com a responsabilidade. Os portugueses foram então chamados a decidir. Voltaram a atribuir-nos a responsabilidade de governar. Agora com mais força. Agora com mais urgência. Agora com mais confiança. Durante demasiados anos, deixámos que a lentidão, a burocracia, o medo da mudança impedissem Portugal de ser tudo aquilo que pode ser. Nós recusamos isso. Recusamos o conformismo. Recusamos o adiamento eterno. Acreditamos num país que cresce, que lidera, que inova, que cria oportunidades para todos. Por isso, sim, vamos continuar a baixar os impostos sobre quem trabalha. Vamos continuar a reduzir o IRC para as empresas. Vamos atrair mais investimento e exportar com maior valor acrescentado. Vamos ligar o talento à economia e a ciência à produção. E vamos fazê-lo com um Estado diferente. Um Estado que serve, que não complica ou atrapalha. Um Estado que decide e não se esconde atrás de pareceres para não decidir ou atrasar. É por isso que este Governo declarou em boa hora guerra à burocracia, ao labirinto kafkiano de normas, pareceres e autorizações que bloqueiam quem quer fazer. A burocracia não protege o interesse público, compromete-o. Por isso vamos substituí-la por critérios, por responsabilidade, por decisão. Vamos recentrar o Estado no essencial, servir bem e com justiça. Vamos cortar nos pareceres e procedimentos inúteis. Vamos digitalizar, sim, com propósito e eficácia. Vamos digitalizar com justiça. Vamos atrair, reter e remunerar melhor o talento. Vamos premiar quem serve bem e responsabilizar quem atrasa o país. Vamos restaurar a confiança como base da relação do Estado com todos, com cada português, com cada empresa. E deixa-me dizer algo com clareza. Temos nesta Casa um apoio reforçado e um governo legitimado pelos portugueses. Mas não somos, nem queremos ser, os donos da verdade. Por isso, neste programa, incluiu o Governo propostas de outros partidos representados neste Parlamento. Incluímos ideias do PS, que sugere agora racionalizar taxas e investir no interior. Do Chega, que propõe um número único de identificação para simplificar a vida aos cidadãos e às empresas. Da Iniciativa Liberal, que defende uma administração pública sem redundâncias, com partilha de dados entre serviços e com foco nos resultados. Porque governar bem é saber escutar, é saber incluir, é saber unir, é saber construir e dialogar com todos. Mas que ninguém se engane, unir e dialogar não é abdicar da responsabilidade de decidir e avançar. Este Governo não veio para gerir o que existe. Este Governo veio para mudar o que não funciona. Queremos uma economia mais livre, mas também mais justa. Queremos um Estado mais leve, mas também mais forte, onde é preciso. Queremos um país mais moderno, coeso e mais confiante. Aos jovens que querem ficar, às empresas que querem investir, às famílias que querem estabilidade, dizemos: contem connosco, estamos aqui, estamos do vosso lado e vamos continuar a agir. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, cada geração é chamada a fazer a sua parte. Nesta Assembleia da República, o PSD aqui estará, firme a defender este caminho, a lutar por uma visão de futuro, a garantir que a ambição reformista do Governo tem o apoio político necessário para avançar. A nossa missão é esta: libertar o futuro de Portugal, criar mais riqueza, reformar o Estado, com verdade, com coragem, com determinação. Se há um tempo para mudar, esse tempo é agora. Se há um dever a cumprir, ele é servir. E se há uma esperança a manter viva, é a de que Portugal pode ser muito mais do que aquilo que é hoje. Esse é o nosso compromisso, essa é a nossa causa, este é o nosso caminho. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Fazenda, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor.
Senhora Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, quero começar por saudar de forma democrática o Senhor Primeiro-Ministro e todos os membros do Governo, desejando um mandato que seja marcado pela competência, pela capacidade de diálogo e de concretização, nomeadamente nos fundos europeus, que são essenciais para Portugal e para os portugueses. Comecemos pelos factos. Quando o anterior governo da AD tomou posse, em abril do ano passado, qual era o estado de execução do PRR de acordo com a Comissão Europeia? A então Comissária Europeia de Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, afirmou em entrevista ao Público e Rádio Renascença, e passo a citar: Portugal encontra-se acima da média na execução do PRR, melhor do que a maioria dos países. Esta apreciação foi reforçada pela Diretora-Geral da DSG Recover, da Comissão Europeia, que aqui mesmo na Assembleia da República sublinhou, e cito, Portugal não faz parte dos países de preocupação. Passado mais de um ano de governação da AD, importa agora, com um espírito construtivo, avaliar onde estamos e o que é necessário melhorar. Ora, o mais recente relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, publicado neste mês de junho, mostra que o grau de execução do plano se agravou. Quase 40% das medidas estão hoje em estado preocupante ou crítico. E o número de investimentos em estado crítico no PRR quase triplicou em 12 meses. A Comissão Nacional de Acompanhamento refere ainda, e passo a citar, vários investimentos terão dificuldade em ser executados nos prazos previstos. Há, pois, o risco real de incumprimento e de perda de fundos no PRR, de acordo com a Comissão Nacional de Acompanhamento. O próprio Sr. Presidente da República referiu há poucos dias, e cito, o PRR está a patinar, em muitos casos a demorar muito tempo. Foram estas as suas palavras. Ora, estes são os novos factos. Um PRR mais lento, com mais investimentos em risco e com preocupações acrescidas. E não é a oposição que o afirma, são os factos que são verificáveis. Também no Portugal 2030, as dificuldades são evidentes e os riscos de perda de fundos europeus bem reais. Com o atual ritmo de execução financeira, se nada for feito muito rapidamente, o país não vai cumprir as metas definidas para o final deste ano, com consequente perda de fundos europeus. Esta é a realidade. E por isso a capacidade de execução e a previsibilidade são essenciais, tal como é essencial cumprir as promessas que foram feitas. Recordo que no anterior governo da AD, poucos dias depois de tomar posse, anunciou um compromisso: garantir a resposta a todas as candidaturas no prazo máximo de 60 dias. Foi uma promessa importante, na boa direção, que criou expectativas legítimas. Mas a realidade, infelizmente, está bastante aquém. E dou apenas um exemplo. Dois concursos abertos no âmbito dos sistemas de incentivos do Portugal 2020, da inteira responsabilidade do Governo da AD, encerraram a 31 de dezembro. Passaram quase 6 meses e a grande maioria das empresas continua ainda sem resposta. Não são 60 dias, são de facto 6 meses quase sem resposta. Este é apenas um exemplo. O que está em causa não é um detalhe burocrático.
é a confiança das pessoas e das empresas nos instrumentos de apoio e no compromisso que lhes foi prometido. Por isso, apelamos a uma governação mais ágil e mais eficaz nos fundos europeus. Precisamos coletivamente de assegurar uma boa execução dos fundos europeus, com celeridade, rigor e transparência. Da nossa parte, continuaremos a assumir a responsabilidade. Estaremos aqui para fiscalizar, sim, mas também para contribuir positivamente. É esse o papel que nos cabe, enquanto oposição exigente, mas também responsável, construtiva e alternativa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal. Só por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores membros de Governo, senhoras e senhores deputados. Começo por fazer uma questão. Se os senhores deputados sabem qual é a diferença entre uma empresa grande, aquilo que o PCP, bom, o resto dele, sempre chamou de grande capital, e uma empresa pequena. A grande diferença é o salário. É que nas empresas grandes, o salário é, em média, 50% superior ao salário praticado nas pequenas empresas. E se estivermos a olhar apenas para as microempresas, o salário é 70% acima do salário dessas pequenas microempresas. E o problema é que em Portugal temos poucas empresas grandes. Mais de 4 em cada 10 trabalhadores trabalham em microempresas, aquelas com menos de 10 pessoas. Ou seja, nas empresas que pagam menos. Pior ainda, só 4% das empresas em Portugal têm mais de 10 trabalhadores. Estas microempresas têm 44% do emprego, mas apenas geram 21% da riqueza criada em Portugal. Agora veja-se o contraste. As grandes empresas, que têm apenas 22% do emprego, criam quase o dobro disso em riqueza, cerca de 40%. E é exatamente por isto que nós precisamos, Portugal precisa de empresas grandes, porque são mais produtivas, mais competitivas e, sobretudo, porque pagam melhores salários. E qual é o problema? É que em vez de nós ajudarmos as empresas a crescer, em Portugal nós castigamo-las. Com o quê? Com a derrama estadual. A derrama é um imposto extra, para quem nos está a acompanhar e possa não saber, que se aplica às empresas grandes, apenas às empresas grandes. No fundo, é como se fosse um IRS progressivo aplicado às empresas. E faz o quê? Vai punir o crescimento. Uma empresa que cresce começa a pagar mais. Não porque polui mais, não porque explora mais, mas porque é maior apenas por ser maior. No fundo é como dizer a um aluno, muitos parabéns, tens uma média de 18, a tua propina vai aumentar no próximo ano. Como é óbvio, não faz qualquer sentido. Sobretudo num país como o nosso, onde 47% temos mais 47% de emprego em microempresas do que o resto da média da União Europeia e um nível salarial continua muito abaixo dos países vizinhos. E, portanto, se nós queremos salários mais altos, precisamos de empresas maiores, mais produtivas, mais competitivas. E, para isso, o Estado tem de parar de castigar as empresas que crescem com a derrama estadual. Daí que deixo a seguinte questão ao Sr. Ministro das Finanças, que é se vai ter coragem para acabar de vez com essa excrescência criada pelo então Ministro, Primeiro-Ministro José Sócrates, a derrama estadual. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Gostaria de informar a Câmara que, por consenso das bancadas, foi admitida uma inscrição do Governo a meio da lista das intervenções dos grupos parlamentares, para que as coisas fiquem equilibradas. Portanto, depois da intervenção, da próxima intervenção, que é do Sr. Deputado Rodrigo Tacha, do Grupo Parlamentar do Chega, terá lugar uma intervenção do Governo, do Sr. Ministro Adjunto e da Reforma do Estado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Tacha, se faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, Senhora Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Deputados, num dia em que o PCP defendeu a Palestina, mas nunca criou.